Olá, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos aqui de volta e neste momento vamos dar destaque aí à previsão do tempo, saber o que aconteceu nos últimos dias e, claro, saber como que vai ser aí o final de semana e principalmente a próxima semana. E para dar todo esse panorama aí da previsão do tempo, a gente vai até Brasília, até o Distrito Federal, falar com a Nayane Araújo, que é meteorologista do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Nayane, boa tarde.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Boa tarde. Nayane, nós demos aqui na segunda-feira, no Notícias Agrícolas, né? Você falou com o Alexander Horta, e deu a previsão aí para essa semana de que as chuvas iriam se concentrar lá no Rio Grande do Sul. A gente teria uma condição de pouca chuva e chuva bastante irregular no Paraná e Mato Grosso do Sul. E essas previsões se confirmaram, né? A gente viu muita chuva aí nos últimos dias do Rio Grande do Sul.
Sim, Jonatas, foi exatamente isso que aconteceu. Assim como nós havíamos previsto, né, as previsões já indicavam que os maiores volumes de chuva se concentrariam por sobre o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, principalmente a metade sul, oeste, gaúcho, que estariam na rota das chuvas mais significativas desses dias. Isso se confirmou, tivemos chuvas assim surpreendentes na região de Alegrete, por exemplo, a nossa estação meteorológica registrou mais de 200 milímetros, 218,8 milímetros do dia 9 para o dia 10, agora dessa semana. Em Uruguaiana também choveu mais de 150 milímetros na nossa estação meteorológica. Vários pontos ali da região das Missões e da Campanha Gaúcha, as chuvas ficaram acima dos 100 milímetros, quase em torno dos 200 milímetros, num curto período de tempo, entre 24 e 48 horas. Né? Por outro lado, né, nas demais áreas ali da região sul, Santa Catarina e Paraná, tiveram ocorrência das chuvas, porém em bem menores volumes e chuvas mal distribuídas, né, chuvas mais provocadas realmente pelo o calor, a alta umidade do ar, mas chuvas mais passageiras. E assim foi um padrão que se manteve também em grande parte do país. Então as chuvas ficaram muito concentradas no extremo sul e também na região norte do Brasil, que em alguns pontos tiveram volumes bem significativos também. Depois a gente vai ver no nosso mapinha.
Com certeza. Nayane, a gente consegue então mostrar para o nosso internauta aquele mapa de chuvas acumuladas dos últimos dias, né? Ele traz exatamente essa condição de bastante chuva, de altos acumulados no Rio Grande do Sul. Inclusive, você mencionou as cidades de Alegrete e Uruguaiana, são cidades que decretaram estado de calamidade ontem, né, por conta justamente desses altos volumes que você mencionou. Você consegue mostrar para a gente essas chuvas em volumes? Vamos ver como que foi aí as chuvas nos últimos dias nessas áreas produtoras, né? O Rio Grande do Sul é um importante estado produtor.
Sim, mostro sim, Jonatas, vamos lá. Então, aqui nesse mapa de acumulado de chuva dos últimos 5 dias, ele mostra, é bem visual, né, bem nítido, a área onde se concentraram os maiores volumes de chuva, assim como a gente está comentando, a região das Missões e da Campanha Gaúcha. Se a gente acompanhar aqui na nossa escalinha de chuva, o tom de cinza, esse tom mais escurinho, são chuvas acima de 200 milímetros, né? Então a gente vê uma área bem ali concentrada do oeste gaúcho e sudoeste gaúcho, teve a ocorrência desses volumes. E as chuvas mais intensas, mesmo assim como a previsão já indicava, ficariam concentradas ali, isso se confirmou. Nas demais áreas da região sul, a gente percebe que choveu, houve ocorrência de chuva, mas foram chuvas, né, em menores volumes. Aqui os tons em azul representam ali no máximo 50, 60 milímetros, e também de forma mal distribuída, né, assim como na área central do Brasil, onde as chuvas voltaram a ocorrer aí nos últimos dias, mas muito pontuais. O problema das chuvas dessa época do ano, essas chuvas pontuais, chuvas de verão, é que elas são mal distribuídas, mas aonde elas ocorrem, elas podem ser severas, né? Chuvas muito intensas, como a gente teve nos últimos dias também em São Paulo, capital, por exemplo. São Exato. Chuvas que vêm, né, no final do dia, né, principalmente entre a tarde e a noite, por conta do grande aquecimento diurno e de um certo teor de umidade disponível na atmosfera. Então, são chuvas que vêm com muitos raios, trovões, rajadas de vento, até granizo em alguns pontos, mas também são chuvas rápidas, né? Depois elas rapidamente também acabam, né? E a gente percebe, por outro lado, Jonathan, há também o registro de chuvas bem significativos ao longo dos últimos dias, houve, né? Ali, principalmente na faixa sul da região norte do país, entre os estados de Rondônia, os centros, o Amazonas, o sul do Amazonas e o noroeste ali de Mato Grosso. Na capital de Rondônia, em Porto Velho, a gente teve um dia chuvoso, o dia 9, agora a última quarta-feira, foi um dia muito chuvoso lá, choveu o dia todinho e o acumulado de chuva também foi em torno de 100 milímetros ao longo do dia na capital. Então, foi uma chuva muito que causou vários transtornos lá na capital Porto Velho. E aí a gente percebe que depois nas demais áreas da região norte também ocorreram alguns volumes aí na casa dos 90, 100 milímetros, mas já de forma mais pontuais, mais localizadas, né? E a gente tinha também, no começo da semana, eu falava de um vórtice ciclônico de altos níveis, um sistema bem importante para o regime de chuva dessa época do ano na região nordeste do país, um sistema que estava atuando por aqui, que favorece a ocorrência de chuva nas bordas dele. A gente vê que ocorreram chuvas também nos últimos dias no Nordeste, mas principalmente ali no Maranhão, parte do Piauí, do Ceará, né? Mas chuvas também irregulares, chuvas mal distribuídas, né? tanto em termos de volume quanto em área de abrangência. Também tivemos a atuação da zona de convergência intertropical, depois a gente vai explorar ali nos mapinhas, que é outro sistema importante para o regime de chuva da faixa norte do país nessa época do ano. Ela se aproxima bastante aqui do nosso país nessa época do ano e favorece, né, na ocorrência das chuvas, principalmente em todo esse setor norte aí do Brasil.
Perfeito, Nayane. Bom, então a gente teve ali bastante chuvas para o Rio Grande do Sul, e voltou a chover, então, no Paraná, mesmo que de forma ainda irregular, não abrangente em todo o estado, mas voltou a chover no estado do Paraná, que era um estado que sofreu aí bastante nos últimos dias de 2018 e nesse início de 2019, com a falta de chuvas e as altas temperaturas, inclusive com lavouras de soja sendo afetadas por essa condição, né? Queria que você falasse para a gente se essas chuvas da região sul do Brasil devem continuar nos próximos dias, né? Qual é a previsão para os próximos dias? Uhum. E também ali na região do Mato Piba. A gente vê aqui que né, o estado da Bahia teve pouca chuva, né, nesses últimos cinco dias, ali na região do Mato Piba, mais o Maranhão que foi beneficiado com as chuvas. Como que deve ficar essa condição de chuvas para os próximos dias também nessa importante região produtora?
A gente tem uma tendência, o Jonathan, nos próximos dias. Deixa eu abrir aqui a imagem de satélite de hoje, deixa eu atualizar aqui só para a gente dar uma explanada no que está acontecendo.
Neste momento,
isso, essa são a última imagem de satélite que eu tenho. A gente percebe áreas de instabilidade espalhadas pelo interior do Brasil, né? Um padrão bem diferente da semana passada, do comecinho da semana, quando a gente fez o nosso vídeo, onde a gente não tinha praticamente chuva, principalmente aqui no sudeste do país, né? A gente estava com uma condição de um bloqueio muito intenso, praticamente não tinha área de instabilidade por aqui. A gente já teve a formação das áreas de instabilidade nos últimos dias aqui pela área central do país, e a gente percebe o Nordeste, né, ainda também com condição de nebulosidade e de chuvas intensas. Os tons mais em vermelho são nuvens mais desenvolvidas e associadas onde tem a possibilidade de ter chuvas um pouco mais significativas, mas ainda muito mal distribuída, né? Essas nuvens mais carregadas, digamos assim, elas ainda estão muito concentradas por sobre o Maranhão, também ali no Tocantins, né, na Bahia, de forma muito pontual, né? E então a coisa ainda está ocorrendo de forma muito mal distribuída e muito irregular. A gente percebe, indo ali mais para o sul do país, que a chuva, a nebulosidade, né, as áreas de instabilidade deram uma desintensificada na região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, onde estava muito carregado, muito concentrado de nuvens bem pesadas, nuvens de chuva. Né? A gente tem hoje um sistema frontal, uma frente fria que está atuando ali pelo Rio, estado do Rio Grande do Sul, né, pelo sul do país, seguindo aqui pelo Oceano Atlântico, mas já é um sistema mais fraco, né, não está provocando nada de muito intenso ao longo desta sexta-feira. Mas a gente percebe, né, que tem chuva já distribuída pela maior parte aí, do país. Indo aqui para o modelo, para a gente ver um indicativo aí dos próximos dias, o que, que vai acontecer, a gente tentar entender em termos de sistemas meteorológicos o que, que vai acontecer. Então, a gente tem ao longo do dia de hoje, né, na tarde e noite de hoje, a presença dessa frente fria, que é esse centro de baixa pressão no Oceano Atlântico. Novamente, é um sistema que tende, vai se deslocar pelo Rio Grande do Sul, no máximo ali tangencial ao estado de Santa Catarina, mas logo já se deslocar para o mar. Por quê? Por conta desse sistema de alta pressão aqui no Oceano Atlântico, a alta subtropical do Atlântico Sul, é um sistema que está muito amplo e predominando aí ao longo da semana, por sobre a faixa leste do país, impedindo o avanço das frentes frias pelo litoral do Paraná, litoral do Sudeste. Então, conforme ele impede o avanço desses sistemas, também dá uma inibida na ocorrência das chuvas aqui pela área central do Brasil. Se nós tivéssemos a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, isso já ajuda a organizar e o aumento da convergência de umidade, que a gente chama aqui pela área central do país. Geralmente organiza, né, canaliza a instabilidade desde o norte, descendo aqui pela área central do Brasil em direção aos sistemas frontais no mar. Como essas frentes não estão conseguindo subir, a gente fica com um padrão de alta pressão atmosférica, toda a faixa leste do país, e por conseguinte a inibição da formação das áreas de instabilidade, né, e das chuvas mais significativas e mais abrangentes nesse setor. E as chuvas que ocorrem, então, são associadas principalmente aí ao calor, né, ao aquecimento diurno, essas pancadas de chuva bem típicas de verão, o que ocorrem principalmente entre a tarde e noite, podendo ser fortes, ser intensas em alguns pontos, mas são chuvas que não vêm a resolver, né, aí a situação de solo, enfim, para a agricultura. Então, resumindo, as frentes, elas estão chegando ali no máximo ao sul da região sul e logo se deslocando para alto mar. Também não tem a formação de nenhuma zona de convergência do Atlântico Sul, né? As ACAs, aqueles canais de umidade que atuam nessa época do ano aqui na área central do Brasil, que é um sistema bem típico e bem característico, importante para provocar chuvas no centro-oeste, no sudeste do Brasil. Não há formação de nenhuma zona de convergência, não houve e também não há nos próximos dias, aí, pelo menos aqui 48 horas, em 72 horas, não há indícios de configuração, então, de nenhuma zona de convergência, nem do avanço de nenhuma frente pelo litoral até a região sudeste do país. O que, que a gente fica em termos de sistemas? A gente fica com esse padrão, então, de áreas de baixa pressão, que atuam desde a região norte do país, parte aqui do oeste da região centro-oeste, em direção ao setor mais a oeste da região sul, o Paraguai e o norte da Argentina. Então, todo o escoamento mais úmido, né, que desce lá da região amazônica, os ventos mais úmidos de norte, que vem de lá de noroeste, eles ficam muito concentrados por esse setor. E as chuvas, então, elas mais significativas, elas vão ficar ocorrendo as áreas de instabilidade, se formando mais neste setor, né? Isso talvez seja um bom sinal ali para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que tendem a ter a ocorrência de chuvas aí ao longo da semana. Porém, o Mato Grosso do Sul, como ele está numa área de transição aí dessas baixas pressões e dessa circulação de alta pressão, desse a gente chama um tampão de alta pressão relativamente mais seco, hein? Então as chuvas, elas ocorrem, as áreas de estabilidade, elas ocorrem se formando, mas de forma mais mal distribuídas também, assim como em São Paulo e no Paraná, no Mato Grosso do Sul. E aí, então, a gente percebe aqui, avançando um pouquinho o modelo, até as 90, 96 horas, 114, que já é o dia, a tarde do dia 15, né, que é a terça-feira, que esse padrão ele não tende a mudar de forma significativa. A gente não vai ter nenhuma frente fria, pelo menos até lá o dia 16, dando uma avançada aqui, o modelo 17, que vá conseguir se formar lá pelo sul do país e avançar de forma mais significativa a romper, né, totalmente esse bloqueio da circulação de alta pressão aqui pela faixa leste, entre o Oceano Atlântico e a faixa leste, e também não há configuração de nenhuma zona de convergência do Atlântico Sul pela área central do Brasil, que seria um outro sistema que poderia trazer chuvas mais regulares, mais abrangentes, né, que abrangesse uma área maior e chuvas mais dias com a persistência das chuvas, digamos assim. Então, resumindo, neste final de semana, e até pelo menos meados da semana que vem, a gente não tem uma mudança significativa no cenário, né, do que está ocorrendo. As chuvas pela área central do país, elas tendem a ocorrer ainda com essa característica de forma de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, principalmente entre São Paulo, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, aqui Goiás, né, toda essa área mais central aqui do país. Então, com essa a ocorrência dessas chuvas mais típicas de verão, provocadas principalmente pela combinação do aquecimento diurno e da alta umidade do ar. Assim como também no Nordeste. As chuvas devem ficar, e a gente estava com aquele vórtice ciclônico de altos níveis nos últimos dias, um sistema que deu uma migrada aqui mais para a área central do Brasil. Tem um outro vórtice que tende a influenciar aqui parte da Bahia nos próximos dias, mas também ainda auxiliando na formação das áreas de estabilidade nesse meandro mais central aqui do Nordeste, mas muito ainda de forma mal distribuída e irregular. E aí, apenas lá para o dia 18, o Jonathan, é que os modelos estão indicando que um sistema frontal, uma frente, ela vai conseguir se deslocar aí pelo litoral das regiões sul e sudeste do país. A gente vê esse L aqui, é uma área de baixa pressão. Lá entre o dia 17 e 18, é que esse padrão vai conseguir chegar, se formar aí um pouquinho mais na altura da costa do sudeste do país. Aí isso já é um indício que dá uma enfraquecida nesse padrão de bloqueio aqui pelo centro-leste do país. Eu vou pegar o modelo estendido aqui, modelo GFS, e a gente pode ver, ele divide, né, em duas semanas aqui a previsão. Então, do dia 11, de hoje até o dia 19, a gente vê que a gente ainda vai ter com a ocorrência de volumes de chuva mais significativos, principalmente no Rio Grande do Sul, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por conta de todo esse padrão, então, de predomínio de baixas pressões aqui no Paraguai, norte, nordeste da Argentina e oeste da região sul. A passagem de frentes, né, mais pelo litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e depois se deslocando para o mar. E aí, então, auxiliando, e além do aquecimento diurno, fica a semana, os próximos dias ainda se mantém muito bem quentes, né, na maior parte aí do território do Brasil. Então, esse padrão bem verão, combinação de calor e alta umidade do ar, favorecendo a formação das áreas de estabilidade, mas as chuvas mais significativas ainda muito concentradas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e alguma coisa muito pontual aqui entre a região da Serra da Mantiqueira, o sul de Minas Gerais e São Paulo. Na área central do Brasil, a gente vê que a gente tem, né, a ocorrência de chuva nesse período de 11 a 19, porém eles não indicam que seja volumes muito expressivos e ainda de forma irregular, né, bem mal distribuída essas chuvas. E também depois ali indo para a faixa mais ao norte do país, a gente vê que além do Rio Grande do Sul, novamente, né, mais um período com os volumes de chuva mais expressivos concentrados na faixa norte, tanto a faixa norte do Nordeste quanto grande parte da região norte. A região norte está tendo bons volumes de chuva aí, no período, né, e é a época da chuva mesmo por lá. E a gente vê que isso se mantém aí de 11 a 19 de janeiro. Então, em termos de Nordeste, ali o Maranhão, o Piauí, o Ceará estão na rota das chuvas mais significativas, mas infelizmente ali a região da Bahia, o oeste interior baiano, né, o oeste da Bahia, ainda com pouca chuva, essa área de divisa com o norte de Minas Gerais, a gente recebe muita ligação do pessoal de Minas também que está plantando, né, e muito preocupado, e infelizmente as chuvas por Minas Gerais também, de forma muito mal distribuídas ainda, em volumes nada expressivos, digamos assim, e aqui em parte de Goiás também. Porém, quando a gente parte ali para a segunda semana, do dia 19 ao dia 27 de janeiro, já aparece aí uma luzinha no final do túnel. É, eu comentei ali no mapa do modelo Cosmo, no campo de pressão, que a gente teria a partir aí do dia 18, principalmente meados, ao longo do dia 17 e 18, o avanço de uma frente pelo litoral da região sudeste, a configuração de uma baixa pressão aqui na costa. Sim. É, isso já é um indício, então, né, de que romperia esse bloqueio aqui pelo centro-leste do país, e a gente vê aqui na segunda semana que realmente a chuva já começa a se distribuir de forma melhor pela área central do Brasil. A gente vê um sinal aqui em tom de vermelho de uma organização como se organizasse um canalzinho de umidade, uma zona de convergência de umidade aqui pelo interior do país. Então, isso já é, como eu falei, uma luz no fim do túnel para aqueles dias já com maior concentração de nebulosidade e de chuvas desde São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, já a maior parte do estado, não somente o noroeste, né, que está... As chuvas estão muito concentradas no noroeste, no oeste. Já se distribuem de forma melhor pelo estado do Mato Grosso, parte ali do Mato Grosso do Sul, ainda mais o centro-norte. E aí as chuvas diminuem de volume, devem seguir ocorrendo, mas diminui de volume na região sul. Você vê que a situação do Paraná ela continua delicada, porque tanto aqui na primeira semana quanto para a segunda, deve ter ocorrência de chuvas, mas sem volumes significativos, e essa característica das pancadas de chuva, bem típicas de verão, né? Sem ser uma chuva aí, muito bem distribuída, não. Mesmo organizando esse canal de umidade, a rota aí das instabilidades da chuva seria mais entre São Paulo, Minas Gerais, ali Rio de Janeiro, e aí seguindo, né, pelo centro-oeste em direção à região norte do país.
Uhum. Perfeito, Nayane. Então, a gente pode dizer aí que pelo menos até meados do final da próxima semana a gente deve ter uma condição de chuvas ainda mais localizada sobre os extremos do país,
isso,
né? Extremo sul e extremo norte do país. Daí depois da próxima semana, no final da próxima semana, a gente já tende a ter uma condição de mais chuvas sobre a faixa central do país, mas ainda, assim como você mencionou, a gente tem o Paraná ainda podendo ter uma condição delicada. E também a região do Matopiba, né?
Sim, exatamente, Jonathan. O Matopiba, você vê que ele fica numa situação bem delicada, com a maior concentração de chuvas mais pelo centro-norte, ali do Maranhão e do Piauí, né? E aí, na segunda semana, até diminuindo esses volumes, mesmo no Maranhão e no Piauí, as chuvas devem continuar ocorrendo, mas já em menores volumes. Então, ali para o Matopiba, né? Bem a área do Matopiba mesmo, deve receber chuvas, mas também ainda numa situação delicada em termos tanto de volume quanto em área de abrangência. E aí o Paraná e o Centro-Sul, principalmente ali do Mato Grosso do Sul, também numa área complicada, onde as chuvas ocorrem, porém com essa má distribuição e os volumes também não devem ser tão, tão expressivos, não.
Sim, certamente. Nayane, bom, muito obrigado pelas suas informações. A gente, é claro, sempre vai estar aqui acompanhando todas essas previsões, né, de vocês. Esses últimos mapas, é bom a gente ressaltar que são tendências aí, né? Então, pode ser que haja uma modificação. Exato. Ainda. Então, a gente sempre tem que estar acompanhando aí as informações. E o produtor sempre atento nas informações aqui do site Notícias Agrícolas, em conjunto com o IMET, né?
Exatamente, Jonatas. Nessa época do ano, o verão, as mudanças ocorrem muito rapidamente, realmente. Então, é importante o acompanhamento diário da previsão de tempo. O site do IMET IMET é o www.imet.gov.br, onde a previsão de tempo ela é atualizada diariamente para todo o país, bem como a emissão dos avisos meteorológicos especiais. Todo dia pela manhã a gente faz uma avaliação e na necessidade a gente envia, havendo a necessidade, a gente envia um aviso meteorológico especial. Então, é importante esse acompanhamento realmente, para estar sempre atualizado com as condições de tempo. Também podem nos ligar, a gente atende a população, aqui a gente trabalha em turnos, mas sempre tem um previsor por aqui para poder estar atendendo aí ao agricultor e toda a população.
Com certeza. Nayane, então, muito obrigado pelas suas informações. E na segunda-feira a gente atualiza aí o que aconteceu no final de semana para saber se a gente teve alguma novidade.
Eu que agradeço, desejo um bom final de semana a todos e até semana que vem.
Até semana que vem. Bom, e você, produtor rural, continue ligado porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações.